Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta a nossa programação onde estiver.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores 3376-4447.
Difusora 2:31.
Sua companhia todo dia. Difusora. Difusora.
You're broken down and tired of living life on the merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Ooh. We gon' walk it out and move mountains. And I'll rise like the day. I'll rise unafraid. I'll rise up and I'll do it a thousand times again. And I'll the silence is in quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Ooh, mountains, bring it to its feet.
eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te, menino do rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí, seja aqui.
Difusora, 2h39.
Loving you like I never had before. Needing you, just to open up the door. Begging you, not so much on the tides and tell me to. Words I never thought I need to say. Another day.
de amor, girassol, mares de sal, beijo floral, pra falar nesse tempo qual, do ventre exposto ao sol, das flores postas do postal, quantas caras nesse jornal. Foi quando a sede chamou, pra acordar nosso amor. Fez calor temporal, você sem mim, tudo tão igual. Tudo bem, mas estou bem mal. Na TV não tem canal, seu brilho tão sem meu cristal. Só tem música em meu dial. Mais um poema acenou, pra acordar nosso amor.
Yeah.
música é Difusora.
Difusora.
Na Difusora, Hit, Menina Veneno.
Difusora, a sua parceira musical. Difusora.
Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
seu almoço acaba de ganhar um novo sabor. Lemir, o melhor restaurante árabe de Curitiba, agora tem buffet por quilo de segunda a sexta. São mais de 30 opções todos os dias, com quibes, esfirras, pastas, saladas e pratos quentes preparados com autenticidade da culinária árabe. No almoço, escolha o seu favorito no buffet por quilo do Lemir. Alameda Presidente Tuné, 533.
Difusora, 3 horas.
ZYO 613. Difusora FM, 101.9. Curitiba. A sua parceira musical. Difusora. A seguir, panorama de notícias. Difusora FM.
Muito bom dia. Sábado, 25 de julho de 2026. Faltam 159 dias para acabar o ano e hoje é dia do taxista. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. ECA completa 36 anos. Rádio amplia resultados para anunciantes na era digital. Festa Literária de Paraty abre vitrine para pequenas editoras. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O aumento de afastamentos por ansiedade, depressão e burnout dentro de uma empresa pode ser um sinal de alerta para problemas que vão além da saúde individual dos colaboradores. Segundo especialistas em medicina do trabalho, quando os casos se repetem ou crescem em determinados setores, é preciso avaliar se o próprio ambiente profissional está contribuindo para o adoecimento. Entre os sinais que não devem ser ignorados por gestores estão sobrecarga constante, metas incompatíveis com a realidade, jornadas excessivas, conflitos recorrentes, falta de apoio das lideranças, alta rotatividade, entre outros. O médico do trabalho e fundador da Mag Saúde, Dr. Vardiceu Genaro, explica como identificar quando o problema pode estar relacionado ao ambiente corporativo.
É importante diferenciar, em primeiro lugar, que são duas situações diferentes. Primeiro, são as doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade, etc., do que o burnout. O burnout é somente em relação às empresas. Pode coincidir que a pessoa tenha um processo depressivo, de ansiedade, e colocar que isto é em decorrência ao ambiente do trabalho. No entanto, a doença relacionada ao ambiente de trabalho é apenas o burnout. É importante a identificação dos ambientes de trabalho para você colocar bem claro se aquele ambiente está sendo nocivo ou está contribuindo para desenvolver uma doença psiquiátrica. Importante, como identificar um ambiente inadequado? Primeiro, alta rotatividade na empresa. Por que que entra e sai? Isso não é só salário, isso é o ambiente. A pessoa não se sente protegida dentro da empresa, não se sente bem dentro da empresa. O gestor imediato pode não ter um treinamento adequado para ter uma relação de trabalho com esse funcionário ou esse colaborador subordinado a ele. Afastamento por doenças emocionais. É importante que a empresa verifique. Quando se tem muito o CID relacionado a doenças emocionais, tipo F, sinal que possa ter algum problema relacionado também à empresa. Nós sabemos que as doenças psiquiátricas são multifatoriais, não é só do ambiente, é questão genética, é questão familiar, é financeira, que vem já de várias situações. Então é preciso ter em mente que é uma doença multifatorial. Aqui está estritamente relacionado ao trabalho, é o burnout. Importante também sempre observar a empresa, fazer um mapeamento. Está tendo relatos de assédio, conflitos ou uma sobrecarga do trabalho, fazendo com que essa sobrecarga interfira na saúde emocional e psicológica do colaborador. Os ambientes com baixa motivação ou baixo engajamento. Você tem que dar sempre uma chance para o colaborador crescer junto com a empresa, fazer parte da empresa, entende? Trabalhar como se fosse o dono da empresa. Para isso, você tem que proporcionar um ambiente muito saudável para ele e ter todo cuidado para que o gestor imediato tenha formação para isso.
O tema ganhou ainda mais relevância com a inclusão dos riscos psicossociais na norma regulamentadora número 1, a NR1. Na prática, as empresas precisam olhar para fatores de organização do trabalho que podem afetar a saúde mental dos trabalhadores e não apenas cumprir uma exigência documental. A avaliação deve considerar aspectos como pressão excessiva, assédio, comunicação falha, ausência de autonomia, insegurança, falta de clareza nas funções e condições que favorecem estresse crônico. Para o Dr. Genaro, a mudança exige medidas concretas de prevenção, acompanhamento e gestão.
É importante que a empresa faça um mapeamento dentro dessa empresa, no sentido assim, como está a situação dos seus colaboradores com relação à carga emocional? Como está o trabalho de gestão emocional desse pessoal? Então, novamente, observar que houve um aumento do número de casos de afastamento por doenças emocionais. 2, como está a satisfação? Fazer levantamentos, fazer um levantamento de como está a saúde emocional de cada colaborador. Para isso é importante fazer o mapeamento. Importante também desenvolver treinamentos nos gestores para que ele tenha um relacionamento saudável junto com o colaborador. Não tratar o colaborador como uma peça. Ele tem que tratar o trabalhador como um ser humano, fazendo com que ele respeite o colaborador, desenvolva no colaborador uma forma de ele assumir o papel dentro da empresa como parte daquela empresa. Não só a cobrança, não desmerecer o colaborador, não ter assédio, desmerecendo a qualidade do colaborador no sentido que não produz, que ele não acompanha os demais. Isto reflete em sobrecarga emocional e, consequentemente, vai ter um aumento de afastamentos e doenças emocionais. Então, toda empresa, qualquer que for o tamanho, é preciso observar como é que é a relação entre gestor e colaborador está acontecendo. Não é só um cumprimento da norma. Principalmente hoje, que caminhamos por um déficit de mão de obra. Você tem que tentar, com os seus colaboradores, mantê-lo na empresa, manter o ambiente saudável, emocionalmente principalmente, para que você tenha seu pessoal de uma forma fixa, que ele trabalhe com satisfação, que ele tenha uma visão de que ele vai crescer com a empresa se a empresa crescer. Então, não é somente cumprir a legislação. A saúde ocupacional, há muito tempo, deixou de, não só na R1, todas as NR, de ser apenas cumprimento de legislação. Você só pode crescer se você tiver um gerenciamento adequado em cada uma das funções dentro da empresa.
A gestão da saúde mental deve ser tratada como parte da estratégia da empresa e não como uma resposta apenas quando o trabalhador já está adoecido. Repórter Flávia Fonseca.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 36 anos neste mês de julho. Criado em 1990, o Estatuto é a principal lei brasileira voltada à proteção integral dos menores de 18 anos do nosso país. E de acordo com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Leonardo Sica, é a principal ferramenta para garantir o que determina a Constituição Federal.
Ele estabelece regras, parâmetros que garantem direitos em educação, saúde, convivência familiar, cultura e lazer. Com isso, é um importante mecanismo para dar concretude o quê? É o que nossa Constituição diz, de dar prioridade absoluta aos direitos da infância e da adolescência. E representou, desde 1990, um avanço civilizatório.
Antes do ECA, crianças e adolescentes só recebiam atenção do Estado em situações extremas, como abandono ou conflito com a lei. A legislação garantiu foco na prevenção de violências e no acesso a políticas públicas desde os primeiros anos de vida. Além disso, recentemente, em março deste ano, o Brasil deu mais um passo importante quando o assunto é a proteção das pessoas com menos de 18 anos de idade. O ECA digital foi regulamentado, estabelecendo um novo marco de proteção à infância no ambiente online. Leonardo Sica detalha.
O ECA digital estabeleceu um novo conjunto de regras, que obriga as plataformas digitais como YouTube, mídias sociais e até jogos online a implementar mecanismos rigorosos de verificação etária e controle parental. Ele assegura, por exemplo, a retirada rápida de conteúdos nocivos do ar, especialmente aqueles relacionados a questões sexuais, violência sexual, automutilação. E ainda tem o estabelecimento de mecanismos para responsabilização dos envolvidos em caso de violação, inclusive com multas pesadas.
Vale lembrar que a OAB São Paulo, por meio da ESA, a Escola Superior de Advocacia, oferece cursos de formação para advogados e advogadas que queiram atuar com um olhar cuidadoso nos casos que envolvem infância e juventude. Além disso, a entidade, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, também participa de conselhos de políticas públicas, contribuindo para a construção de soluções que priorizem o melhor interesse dos menores de 18 anos do nosso país. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Israel e Palestina, Irã e Estados Unidos, Líbano e Israel. Esses são alguns dos conflitos em curso no Oriente Médio e que têm tomado o noticiário recentemente. Porém, a escalada da tensão entre a Arábia Saudita e os Houthis, do Iêmen, ganhou um novo episódio nesse início de semana. O grupo rebelde anunciou um embargo marítimo contra os sauditas após diversas ameaças de fechamento do estreito de Bab el-Mandeb. Cássio Eduardo Zen, doutor em Direito Internacional pela USP e professor do Centro Universitário de Pinhais, no Paraná, explica que o impacto de um fechamento desse estreito pode ser de escala global.
O principal fator para eles conseguirem influenciar assim, o comércio internacional é porque eles estão na proximidade geográfica de um grande gargalo marítimo que liga o Oceano Índico e, em certa medida, do próprio Oceano Pacífico da Europa, né? Então, o Golfo de Aden, que fica ali na região sul da Península Arábica, com o Mar Vermelho, que fica exatamente ali na região oeste da Península Arábica. Então, o que pode acontecer na prática é continuar bloqueado. Efetivamente, você bloqueando ali e o Estreito de Hormuz, você tem um bloqueio do comércio do Oriente Médio significativo, um aumento brutal do preço de petróleo, uma pressão imensa na Arábia Saudita, porque eles ficam com dificuldade crescente de escoamento de petróleo.
Um comunicado divulgado à imprensa pelo movimento separatista afirmou que o bloqueio é uma resposta a um seco injusto e opressivo contínuo da Arábia Saudita contra o povo do Iêmen. Na segunda-feira da última semana, os Houthis haviam lançado mísseis contra a Arábia Saudita, alegando ser uma resposta a um ataque saudita a um aeroporto que estava sob controle do grupo. Apesar de essa atitude ter sido vista como um rompimento de uma trégua de 4 anos entre os dois lados, o professor Zen acredita que a pacificação já vinha ruindo com o avanço dos conflitos envolvendo o Irã.
Talvez esse período de extensão já estivesse, de certo modo, em derrocada desde aí os primeiros ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. E vamos lembrar que quando Israel atacou o Hamas na faixa de Gaza, você teve ataques intensificados contra os Houthis. E muito se fala que tanto os Houthis, quanto o Hamas, quanto o Hezbollah seriam grupos que na noção de guerra, né, no direito de guerra, eles chamam de proxy groups, grupos terceirizados, de certo modo, né? Então, ao invés do Irã atacar diretamente Israel, o Irã dava apoio ao Hamas. Ao invés do Irã atacar diretamente a Arábia Saudita, dava apoio aos Houthis que atacavam ali o governo estabelecido do Iêmen e partes da Arábia Saudita.
A imprensa internacional já repercutia na última semana que os Houthis poderiam fazer esse movimento mais agressivo caso os Estados Unidos atacassem a infraestrutura de energia iraniana, o que factualmente aconteceu neste domingo. Para além da questão bélica, Cássio Zen lembra que o fator religioso entre a Arábia Saudita e Irã, mesmo com ambas as nações sendo muçulmanas, também serve como elemento tensionador da região como um todo.
O Irã e a Arábia Saudita são rivais históricos e os dois lutam não só pelo domínio estratégico ali da região, mas também para ver qual dos dois países seria o legítimo guia do mundo muçulmano. E isso daí repercute na situação dos Houthis, isso daí repercute no Irã e isso daí repercute no bloqueio. Então, as camadas do confronto entre a Arábia Saudita e os Houthis são muito profundas. E fica muito difícil fazer uma leitura clara sobre quanto tempo que dura um cessar-fogo.
Ainda na semana passada, os Houthis ameaçaram atacar petroleiros sauditas caso o reinado se envolvesse diretamente na guerra entre Irã e Estados Unidos. O professor ressalta que a tensão no Oriente Médio já não se trata mais de uma questão regional ou de conflitos muito localizados.
Os países do Golfo, de uma maneira geral, já estão sob pressão ou sob ataque do Irã. O Iêmen já está em instabilidade, em guerra civil fazem anos, e agora a gente vê o bloqueio do estreito. Você tem envolvimento de múltiplos países. O perigo é, por exemplo, o Djibouti do outro lado, na África já. O perigo é ampliar para países da Europa este confronto por conta, por exemplo, da dificuldade logística que um bloqueio entre o Iêmen e Djibouti poderia gerar para a economia europeia. Então, envolvimento de outros países é uma questão extremamente especulativa, mas, ainda que de modo indireto, é possível que outros países queiram participar dessa situação.
Ele ainda afirma que, mesmo estando do outro lado do mundo, o Brasil também pode sofrer reflexos significativos desse acirramento no Oriente Médio.
O Brasil agora já está exposto às sanções dos Estados Unidos por conta do PIX e por conta de circunstâncias políticas envolvendo o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e como resultado, uma flutuação no preço do petróleo causada por mais um conflito no Oriente Médio pode aumentar o preço do petróleo, como consequência o preço de logística toda e o preço de todos os produtos e do dia a dia para o brasileiro. Mas eu tento localizar algumas oportunidades. Se ficar mais caro para um produto da Ásia chegar até a Europa, o Brasil tem que pensar, especialmente se está mais caro para a gente enviar o produto para os Estados Unidos, a gente pode pensar em exportar mais para a Europa, porque o nosso caminho entre Brasil e Europa é muito mais tranquilo e estável do que os que passam ali pela região atualmente em conflito. Então, a gente tem que saber aproveitar essa vantagem logística.
O cenário de maior tensionamento no Estreito de Bab el-Mandab já havia começado em outubro de 2023 com o início da guerra na Faixa de Gaza. Na ocasião, os Houthis atacaram navios mercantes no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, causando 4 naufrágios, 9 mortes e o menor nível histórico de tráfego comercial na região. Mesmo com esses ataques tendo sido interrompidos em outubro de 2025, o trânsito pelo Estreito ainda não havia sido recuperado, conforme levantamento realizado pelo Fundo Monetário Internacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O lúpus é uma doença autoimune crônica que tem sintomas variados e pode ser confundida com outras patologias, o que atrasa o diagnóstico e prejudica os pacientes. O lúpus eritematoso sistêmico é uma das formas mais comuns e pode afetar a pele, as articulações, os rins, pulmões, coração e até o cérebro. O sistema imunológico passa a atacar células e tecidos saudáveis do próprio organismo. Esse processo gera inflamações que podem atingir diferentes órgãos e sistemas. Hoje, especialistas defendem que o lúpus não seja considerado uma única doença, mas uma síndrome, de acordo com a reumatologista Luciana Asseguro, integrante da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia e do Grupo Latino-Americano de Estudo do Lúpus.
Hoje em dia, tem se falado também é que a gente deve olhar para esse paciente com uma forma personalizada para fazer um tratamento personalizado também.
A condição se manifesta de forma diferente em cada paciente e, de modo geral, a doença ocorre com mais frequência em mulheres entre 20 e 40 anos. O lúpus cutâneo é uma das formas mais comuns e provoca manchas na pele.
É muito comum ter inflamação na pele, inclusive tem pessoas que têm apenas o lúpus cutâneo. Aí, nesse caso, nós chamamos apenas de lúpus eritematoso cutâneo. E você pode ter o lúpus eritematoso cutâneo junto com o lúpus sistêmico. No caso do lúpus sistêmico, você tem que ter vários órgãos acometidos.
O lúpus pode afetar qualquer órgão e provocar vários sintomas, como dores articulares, sensibilidade à luz, queda de cabelo, inflamação dos pulmões, convulsões, formigamentos e, mais raramente, manifestações intestinais, como diarreia. Também são comuns anemia e redução das taxas de glóbulos brancos e plaquetas. A mineira Catiusca Francelli Huck, de Indianápolis, teve os primeiros sintomas da doença há 14 anos, aos 24 anos de idade. As dores eram intensas e ela passou a ter dificuldades para realizar movimentos simples. Após consultar um reumatologista e realizar exames, foi informada de que não tinha lúpus.
E assim, aí desse tempo pra frente eu continuei sentindo muita dor. E isso limitava, sabe? Me limitava no que eu podia fazer, pra cuidar de casa. Pra... Então assim, eu senti uma dor muito intensa. E eu comecei a ir no hospital com frequência pra tomar medicação. E vinha as crises alérgicas. E os médicos começaram a falar que aquilo era emocional. Por fim, eu acreditei que fosse emocional, sabe? Que aquilo era coisa da minha cabeça.
Os sintomas pioraram e além das dores nas articulações... Catiusca passou a perder cabelo, ter manchas roxas na pele e enfrentar uma piora progressiva do seu mal-estar. Após novas consultas, o diagnóstico do lúpus foi confirmado em dezembro de 2024. Com o tratamento, ela melhorou, leva uma vida normal e sem efeitos colaterais.
Eu recuperei minha massa muscular porque eu tinha perdido, eu não tinha força, hoje eu tenho.
Os gatilhos da doença ainda não foram totalmente identificados, no entanto... Predisposição genética, fatores hormonais e ambientais, como tabagismo e exposição solar, estão associados ao seu desenvolvimento.
Geralmente, o paciente repete as inflamações que ele já teve. E nos primeiros anos de doença, ele pode ir abrindo outras manifestações. Mas também uma coisa que se fala hoje, que se você trata mais rápido, você vai tendo menos órgãos sendo acometidos a mais. É a importância também do diagnóstico precoce e do tratamento assertivo e precoce, justamente para você controlar a doença e não ter novas manifestações. Mas nos primeiros 5 anos, você pode ter novas manifestações, e o paciente costuma, quando a doença volta, a ter a mesma inflamação que ele teve inicialmente.
O lúpus pode ser controlado com diagnóstico precoce que requer exames como FAN, fator antinuclear, e outras dosagens específicas. Os testes ajudam a identificar a presença de autoanticorpos produzidos pelo organismo contra estruturas das próprias células, além da avaliação do quadro clínico do paciente.
É necessário ter o quadro clínico que seja sugestivo e ele é confirmado pela presença dos autoanticorpos, porque aqui é uma doença autoimune que leva à produção de autoanticorpos. O exame do FAN é um exame de triagem, praticamente todo mundo com lúpus sistêmico tem FAN positivo, mas ele sozinho não quer dizer nada. 5% das pessoas que não têm lúpus vão ter o FAN também.
O tratamento para controlar o lúpus inclui o uso de corticoides, imunossupressores e outras moléculas, acrescenta a reumatologista brasileira. De Paris, Thaís Estivanin, da Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
As queimadas brasileiras tiveram uma queda de 31% ao longo do ano passado em relação à média histórica. Mesmo assim, foram queimados 17 milhões e 700 mil hectares ao longo de 2025. Os dados estão presentes na segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, lançado pelo Map Biomas nesta terça-feira. O estudo mostra que a região amazônica foi a que mais registrou queda nas queimadas. A redução é apontada como fundamental para a preservação do bioma, como destaca a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e do Map Biomas Fogo, Vera Laís Arruda.
Então a Amazônia é um bioma... mais florestal, que não é historicamente adaptado ao fogo. Então, a gente observa como que os incêndios florestais têm aumentado no bioma, quanto que isso traz degradação para a floresta, deixa as áreas mais suscetíveis a novos incêndios, a degradação.
Mas mesmo com a redução, a Amazônia ainda concentra a maior parte das queimadas no Brasil. A região é acompanhada do Cerrado e, juntos, os dois biomas concentram 86% de toda a área atingida pelo fogo, pelo menos uma vez desde 1985. Diferente da Amazônia, o Cerrado é mais adaptado ao fogo, que funciona até de forma positiva para a vegetação. Contudo, Vera Arruda destaca que, mesmo com essa adaptação, a sequência de incêndios vem impactando negativamente na preservação do bioma.
O Cerrado, ele é um bioma que foi evoluindo historicamente com fogo, porém o que a gente observa hoje é como que essas fontes de ignição são majoritariamente de origem humana e como que tem alterado também o regime do fogo no Cerrado, com áreas cada vez mais frequentes, áreas queimadas cada vez mais frequentes, o tamanho das áreas queimadas também tem aumentado. Então, apesar de ser um bioma com alguns tipos de vegetação adaptados ao fogo, a gente vê que tem aumentado muito e alterado o regime natural no bioma.
O estudo aponta que a maior parte dos incêndios foram induzidos, ou seja, não de forma natural, por raios, como é mais comum. Diretora de Ciências do IPAM e coordenadora do MAP Biomas Fogo, Anne Alencar, chama atenção para o aumento no risco de novos incêndios ao longo deste e do próximo ano, em razão do fenômeno El Niño.
A gente consegue ver que os anos de El Niño, quando começa o El Niño, normalmente a gente tem uma área queimada maior, mas o ano seguinte é o ano que tem um maior impacto na área queimada. E eu acho que isso é bem relevante até para o que a gente está vivendo agora. Está todo mundo com medo, falando do Super El Niño. Nós tivemos Super El Niños nessa série histórica, foi um processo muito forte de inflamabilidade da paisagem como um todo.
Em biomas como Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, metade ou mais da área queimada tiveram uma severidade alta ou muito alta, ou seja, o impacto sobre a vegetação nesses locais tende a ser mais intenso do que na média do país. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Paraná, ABRH Paraná, completa 60 anos de atividades no dia 10 de agosto de 2026. A entidade marca a própria trajetória, acompanhando a evolução da gestão de pessoas no Estado, com foco na formação de lideranças, disseminação de conhecimento e no fortalecimento dos profissionais de RH. Criada para apoiar a atuação de quem trabalha com recursos humanos, a ABRH Paraná, ao longo das últimas décadas, ajudou a colocar temas como desenvolvimento, cultura organizacional, saúde mental e transformação do trabalho no centro das discussões das empresas. O presidente da ABRH Paraná, Gilmar Andrade, resume a importância da entidade para a formação de lideranças e para o fortalecimento dos profissionais de RH no Paraná ao longo de 6 décadas.
A ABRH Paraná completa 60 anos. 6 décadas acompanhando e ajudando a construir a evolução da gestão de pessoas no Paraná. Mais do que uma associação, a BRH Paraná se tornou um espaço de formação contínua para profissionais de RH. Uma rede de conexão, de experiências entre organizações e empresas. Um espaço para realmente praticar a liderança e, inclusive, para desenvolver práticas de liderança para gerações de gestores. E por que não dizer também uma voz de representatividade e valorização da área de recursos humanos no Estado? Muitos desses líderes de RH que hoje estão aí nas organizações fazendo a transformação delas, na realidade construíram parte dessa trajetória dentro da BRH Paraná, por meio do voluntariado, por meio da ocupação de cargos de diretoria ao longo dos 60 anos, nos eventos que foram realizados, né? E nas trocas com profissionais que fizeram parte dessa associação e hoje também estão fazendo. Então, são 60 anos de história, milhares de profissionais impactados, um legado que segue em construção.
O aniversário também acontece em um momento de grandes mudanças no mundo do trabalho. Tecnologia, novas gerações, diversidade, bem-estar, saúde mental e modelos mais flexíveis de gestão passaram a exigir um RH cada vez mais estratégico, próximo das lideranças e atento às necessidades das pessoas. Para Gilmar Andrade, o papel do RH hoje vai além das rotinas administrativas. A área precisa ajudar as empresas a construir relações mais saudáveis, preparar líderes para novos desafios e criar ambientes que unam desempenho, inovação e cuidado com as pessoas.
O RH mudou e o mundo do trabalho também. A tecnologia, novas novas gerações, saúde mental, cultura organizacional, os temas que hoje ocupam o centro das discussões nas empresas. E o RH está no centro disso tudo, está no centro das transformações. A gente poderia colocar aqui, inclusive, alguns pilares. Primeiro deles, de executor a estrategista. Hoje, o RH ajuda a construir o futuro do negócio, não apenas administra rotinas. Segundo pilar, tecnologia a favor das pessoas. IA e automação liberam tempo para o que realmente importa, relações humanas genuínas. Terceiro pilar, diversidade geracional. Diferentes gerações, diferentes expectativas. O desafio é criar ambientes que acolham essa pluralidade. Quarto pilar,